Bem-vindos, uma sexta-feira, eu tentando retomar o ritmo, voltar à rotina de gravar dois episódios. Muito obrigado por você estar aqui, obrigado pela sua audiência e vamos a mais um Palavras, Pixels e Pataquadas. E quero dizer, antes de falar sobre o tema, mais uma vez, reforçar, se você tiver um tema que você queira me ouvir falando, me procure lá no Instagram, TLH Multimídia ou TL Holanda 590, ou no site tlhmultimídia.com/podcast. São os canais para você fazer contato comigo e para a gente poder trocar uma ideia, caso você queira ouvir aqui uma coisa que eu ainda não falei, que você acha que seja bem interessante a gente conversar. E o tema dessa semana, eu tô muito movido ainda pelo final de Game of Thrones, mas eu resisti à tentação de fazer um episódio hoje, porque todo mundo falou sobre isso na semana. Mas eu quero falar sobre séries, mesmo assim, e sobre séries que eu assisti recentemente e que são atualizações de séries um pouco mais antigas. Então, eu vou falar sobre isso, né? O mercado, ele, de tempos em tempos, ele revisita, né, alguns produtos que foram sucesso ou que são sucessos o tempo inteiro. E por conta disso, vira e mexe, a gente acaba vendo ou um reboot ou um remake de uma série. Mas mais do que isso, o que eu acho importante é quando a gente consegue ver uma série que foi atualizada para o nosso período, né, para o nosso tempo. Afinal de contas, todo produto audiovisual, ele é um reflexo do seu período, né? Você consegue entender muito a política do mundo, né, através do que foi produzido de arte de um modo geral, e o produto audiovisual às vezes é o caminho mais direto. Então hoje eu vou falar de séries que têm um contexto mais antigo e foram trazidas de volta. Vou falar especificamente de três séries da Netflix. Netflix Paga Eu, que é o segundo ou terceiro podcast que eu estou falando de vocês aqui. Mas são três séries que estão na Netflix. Foi um trabalho muito legal da Netflix de produzir, né, ou ajudar a produzir essas três séries. E a gente vai falar sobre Ultraman, Star Trek Discovery e O Mundo Sombrio de Sabrina. Então, vamos lá começar a falar sobre isso. E vamos começar com uma animação. Talvez essa animação seja do material que eu vou falar aqui. Aqui trabalhou muito mais com o seu original, né? É uma atualização também de uma série. E é o Ultraman, que a Netflix lançou uma animação, que é uma atualização da história original. Aliás, para quem não sabe, né, o original do Ultraman é uma série japonesa. É um tokusatsu, né, uma dessas séries de heróis fantasiados que tem robô gigante e tal, não sei o quê. Ela é de 1966 e ela foi o segundo seriado em cores no Japão, né? A televisão japonesa já tinha esse recurso em 66, quando a série foi lançada. Aqui no Brasil ela ficou famosa entre 70 e 90, né? Até 2001 essa série original passou, e passou pela Manchete, pela CNT, pela Tupi, né, nos originais, pelo SBT, antes de ser SBT, quando era TVS. E é uma série com uma sinopse muito louca, assim. Eu preciso dizer que eu assisti pouco Ultraman quando eu era criança. Eu fui assistir mais na pré-adolescência. Eu tive uma fase de tokusatsu ali muito forte. Eu passei a infância mais vendo Changeman e Flashman, que eu vou deixar para um episódio de nostalgia. Mas é o plot, eu acho, de história dessas de série mais maluco, assim, né? Conta a história de um alienígena, que ele vem de uma galáxia chamada M78. E aí ele está perseguindo um monstro, né, o Bemular, o nome do monstro, bem complicadinho de falar. Em japonês ainda, cara, Bemular. E ele bate com a nave da equipe de pesquisa, né? A tropa de pesquisa, né? Era um grupo, uma NASA, entre aspas, japonesa, só que mais militarizada. E aí um cara que tá dentro dessa nave, né? O cara que tá sozinho, que é o oficial Hayata, ele morre por estar fora da atmosfera, não sei o que e tal. E esse ET fica com dó dele e funde a sua energia vital com a do Hayata, e assim o Hayata sobrevive, ganha superpoderes e se torna esse herói chamado Ultraman. Teve várias temporadas, teve várias séries derivadas, teve várias, entre aspas, continuações, né, que mostravam outros alienígenas, né, assumindo corpos de outros heróis. Mas a animação da Netflix, ela é uma continuação imediata do Ultraman, né? O primeiro episódio mostra exatamente isso, né? O personagem principal, ele é um filho do Hayata, que descobre que tem alguns poderes, tal, não sei o quê, e o Hayata não é mais o Ultraman, né? A entidade, né, que dá poder pra ele, né, que faz ele ser o Ultraman, já saiu dele há alguns anos e ele tá aposentado. E, diga-se de passagem, ele é ministro da defesa ou ministro da ciência do Japão, um negócio assim. E aí o filho dele tem esses poderes, e aí a série desenrola em cima do moleque descobrindo que o pai dele é o Ultraman e que ele tem poderes e tudo mais. Não vou dar spoiler, né? Eu sempre faço esse apanhado, né, sobre não dar spoilers das minhas indicações. O que eu posso falar sobre Ultraman especificamente? Eu assisti a temporada inteira. Ele tem uma temporada só disponível no catálogo. Eu assisti inteira em alguns dias, assim, porque eu tava trabalhando. E é uma animação muito boa. Pra quem já assistiu o Spider-Man no Spider-Verso, né? Homem-Aranha no Aranha-Verso. É uma tecnologia muito parecida de animação com a que eles usaram no filme do Homem-Aranha, né? É muito parecida com a tecnologia que a Sony usou ali. A qualidade da animação eu achei fantástica. Eu gostei muito da história central, né? A história do Hayata, filho, e a adolescência dele e tal, não sei o quê. E gostei muito de como a ação é trabalhada na série, né? O Ultraman original era aquelas coisas de ação aberta. A pancadaria rolava mais pra mostrar prédio sendo destruído do que as coreografias. E não, a animação, como é uma parada relativamente barata de ser feita, né? Você tem a disponibilidade ali de mais opções que o trabalho físico não dá, eles exploram muito bem isso, assim. Tem muitos questionamentos morais por parte do personagem que é o protagonista, sobre como usar o poder, sobre como lidar com alienígenas e tudo mais. Ele tem protagonista, o protagonista tem personagens que são contrapontos morais para ele, e ele acaba tendo que interagir com essa galera. Eu achei que a série leva muito tempo pra entrar no tipo de Ultraman original, né? Da pancadaria com monstro e tal, não sei o quê. Leva muito tempo. Porém, esse tempo me parece ser muito bem aproveitado, né? A sensação que eu tenho é que ele é muito bem aproveitado no desenvolvimento dos personagens que vão ser o carro-chefe da série dali pra frente. Eu gosto muito de animação japonesa. Eu tô até ansioso, porque vai entrar algumas muito legais no catálogo. E eu achei muito bem feito o Ultraman. A comparação com o de 66 para agora é atualizado todo o contexto sociocultural, né? O impacto do Ultraman em si na cultura pop é constantemente citado. O ambiente da série tem tecnologia, tem computador, tem rede social, tem hater, né? Tem um arco de história ali que envolve essa relação dos haters com os fãs, os haters e os ídolos. É muito legal. Tem uma pitada ali por cima da construção social japonesa dos ícones, né, dos ídolos pop. Então, assim, foi trazido muito bem pro nosso período, né, pro nosso tempo. Eu acho que não perdeu a essência do que é o Ultraman original. E de quebra ainda oferece uma opção de animação para os fãs que estão ansiosos por Evangelion, que está vindo, né, pro catálogo agora, e coisas um pouco mais entre o adulto e o infanto-juvenil ali, a galera que, né, gosta de animação 16 mais, né, gosta dessa animação que é feita para pensar, tem ação, tem violência, mas não é tão pesada. Ultraman é uma excelente opção. Eu assisti em japonês com legenda em português. Tem uma versão dublada. Eu não cheguei a entrar para ver porque não me interessou. Eu tive essa preferência por ver ele em japonês. Mas fica aí a dica: Ultraman da Netflix. Paga eu. Tá lá no catálogo. Divirtam-se assistindo. E vamos para a próxima atualização. Espaço, a fronteira final. Estas são as viagens da nave estelar Enterprise, em sua missão de 5 anos para explorar novos mundos, para pesquisar novas vidas e novas civilizações, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Gente, eu não tenho a música original, né? Eu não quis usar a gravação original também por conta de direitos, mas vou falar de Jornada nas Estrelas, né? Star Trek. E essa é uma série que também ganhou uma roupagem nova e uma atualização para Netflix, com uma versão, vamos dizer assim, de prequel, né? De acontecimento anterior. E para quem também não conhece ou só assistiu, né? A Jornada nas Estrelas, ela é uma série de 1966, que durou 3 anos, né, até 69. Então, gente, tem 3 anos só de série, tá? Então, muita gente acha que é uma série grande, mas não é. Depois ela vai ter várias outras versões, com outras equipes, com outras tripulações. Ela é uma história futurista para a época, né? Ela se passa no século 23 e ela acompanha a tripulação de uma nave estelar, a USS Enterprise, que é comandada pelo capitão James T. Kirk, né, vivido pelo William Shatner, e que tem várias pessoas, né, acho que os dois, né, os dois mais icônicos ali são o Spock, que era vivido pelo Leonard Nimoy, e o médico-chefe, que era o Leonard McCoy, que era um irlandês, e eu não lembro o nome do ator, perdão. E esse monólogo, e essa frase, né, que eu falei no começo, né, eles chamam de monólogo, mas é bem curtinho, era a introdução de cada episódio, né, as séries não tinham essa dinâmica de você saber em todo momento tudo que acontecia, né, então era uma espécie de recapitulação do que você ia assistir. A série original, ela foi o ponto de mudança para o que viria a ser a ficção científica, assim, em muitos sentidos, principalmente para a série, né? Esse conceito que a gente tem hoje de time, né? De você ter uma equipe grande trabalhando em tela, com várias pessoas fazendo várias coisas, vem daí. Esse conceito também, centro da série ser exploração espacial em um nível muito louco ou muito expansivo também vem de Jornada nas Estrelas. A Jornada nas Estrelas vai ter vários pontos em que ela é pioneira, em que ela é inovadora. Você vai ter a primeira atriz negra com papel de destaque em um grupo, vai ser no Jornada nas Estrelas. Você vai ter pela primeira vez um asiático, né, estrelando uma obra americana, vai ser no Jornada nas Estrelas. Então, assim, é uma série que tá ali para a quebra de vários paradigmas daquele momento que era a TV americana, né? E aí muitas coisas foram chocantes, tal, não sei o quê. E aí a Netflix me vem apresentar uma atualização dessa série, né? Uma série que foi inovadora, ela traz um prequel, né? Uma série que conta o passado de alguns personagens, que é pautada em uma irmã adotiva do Spock. Para quem conhece a série, isso é uma parada que nunca foi explorada em nenhum produto de mídia que envolvia Star Trek, né? Jornada nas Estrelas, que era a família do Spock. Você sabia que o Spock era de um pai vulcano com uma mãe humana. Ele tinha umas crises de identidade lá por conta disso, mas nunca se explorou a família dele de fato. E aí o Discovery vem fazer isso. A gente vê a série desenrolar em cima da nave USS Discovery, acompanhando uma oficial de ciências, né, assim como Spock, chamada Michael Burnham, uma mulher que foi criada por uma família de vulcanos, diga-se de passagem, a família do Spock. E a história toda desenrola os acontecimentos que envolvem a vida dela. E aí, como o seu original, o Star Trek Discovery, ele vai mostrar coisas que, para o produto de mídia ficção científica atual, foram coisas inovadoras. Então, por exemplo, a série vai mostrar dentro do universo de Star Trek muitas mulheres capitãs. Principalmente a personagem que inicia a série. De novo, eu vou tentar não dar spoilers, mas é uma personagem que inicia a série, é comandante de uma nave e é uma mulher. A Michael é uma oficial de ciência, é uma mulher, diga-se de passagem, uma mulher negra. E aí você vai desenrolando, você vai ver uma almirante, né? A série clássica, todo o almirantado da Frota Estelar era composto por homens, homens brancos velhos, tá? Se você está no Brasil no ano de 2019, você sabe o que isso significa de negativo. E aí a série vai trazer isso. E aí a série vai trazer alguns outros pontos interessantes. Por exemplo, a série original não trabalha muito as raças de alienígena que tem no universo, né? Até por limitações da época, né? Estamos falando da década de 60, tinha poucas opções de efeitos especiais, tecnologia. A série atual vai mostrar uma série de alienígenas e até robôs, né? Pessoas com melhoramentos robóticos trabalhando, em missões. Uma outra coisa que a série mostra, assim, um outro momento que a série mostra que eu achei muito bonito, extremamente importante, foi mostrar um engenheiro e um oficial médico como casal. Isso não é exatamente um spoiler, porque isso foi polêmica e ficou dito isso em várias mídias. Então, eles são um casal, né? São dois homens e eles têm cenas lindas, assim, praticamente todas as cenas que você vai ver assistindo essa série, que são cenas bonitas de enlace romântico, vão estar na mão desses dois personagens. E aí a gente vai sendo apresentado a expansões do universo de Star Trek, mas sempre no background, né? No que aconteceu antes da gente ver a série, né? Especificamente 10 anos antes do primeiro episódio da primeira versão da série. Então tem bastante, né, distância ali e muita coisa acontece. Eu acho que o grande destaque de atualização, além das questões sociais que hoje, né, ganharam espaço na série, é você ter uma atualização de discurso, né? O Star Trek original, ele tinha uma série de discursos pró-paz, não intervencionista, tal, não sei o que, sobre muito, né, sobre a crítica aos Estados Unidos aí se metendo em tudo que é lugar sem ser chamado. E isso vai ser retomado de maneira mais interpessoal, né? Então tem muitas questões filosóficas, existenciais, sobre o livre-arbítrio das pessoas e como elas lidam com isso. Então é uma série que, ao meu ver, cumpre bem a função. Ela é a série das três que eu tô falando aqui, talvez ela seja a série que tá mais dentro do seu próprio, sua própria mitologia, né? A série do Ultraman tem algumas alterações, mas a de Star Trek respeita muito, assim, algumas questões que já estavam cunhadas originalmente, e eles fizeram um caminho para criar justificativas para elas, assim. E é uma série plasticamente muito bonita, assim, uma fotografia legal, uns usos de câmera legal, as questões de combate no espaço, né? Mais uma vez, em 66, haviam limitações orçamentárias e de tecnologia que impedia que algumas coisas acontecessem, porque simplesmente não era possível fazer. Na série atual, como você tem à disposição todo o aparato de tecnologia do mundo moderno para trabalhar imagens, animações, efeitos especiais, tem coisas assim de encher os olhos. Tem coisas que às vezes você sente que foi feito com pressa e tá meio falho, mas de um modo geral é uma série que também plasticamente tá muito bem feita, muito bonita, e apresenta muito bem o passado de vários personagens que compreendem a Frota Estelar de maneira maior na série original. Então assistam aí, está no catálogo completo, são 3 temporadas, na verdade são 2 temporadas, é uma temporada dividida em 2 depois da terceira temporada. Jornada nas Estrelas Discovery, Star Trek Discovery, para quem quiser procurar em inglês. E agora chegamos aqui. Essa foi a última série que eu assisti, né? Eu terminei de ver ela não tem muito tempo. E é a série que eu sinto que ela deu a maior alterada no seu produto original. Mas ela tem outros derivados também, e ela tem outras fontes, né? Então eu não tô falando, eu vou falar, mas eu tenho em mente que teve uma influência maior. Eu tô falando de O Mundo Sombrio de Sabrina. Isso é quase um trava-língua, né? Se considerar que eu estou gravando podcast enquanto eu consumo álcool. Então vamos lá. O Mundo Sombrio de Sabrina é baseado numa série e em um quadrinho. E aí a explicação vai ser meio complexa, porque eu vou focar na série para falar da anterior, mas a atual colhe muito pouco da série, colhe mais do quadrinho. Mas vamos lá. E aí a gente já começa com a maior diferença. A série original, ela é uma sitcom. Para quem não conhece sitcom, sitcom é aquele tipo de seriado que tem a plateia rindo. Big Bang Theory, Eu, Patroa e as Crianças, Friends, que eu acho que é o sitcom, uma das mais famosas aqui no Brasil, Seinfeld. Sempre que é uma lateral de casa com alguém rindo, você encaixa nesse, né, sitcom. E a Sabrina original, Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira, passava aqui no Brasil pela Globo. Ela era uma sitcom, né? Mostrava a Sabrina, que era uma menina, uma adolescente que estava ali descobrindo que era uma bruxa, tinha uma família bem peculiar, né? Basicamente ela era criada por duas tias, a Hilda e a Zelda. Cara, eu não tenho muito mais o que dizer. Se você pensar, por exemplo, um maluco no pedaço, e aí o tio Phil e a tia Vivian com poderes, a Sabrina original era mais ou menos isso. Porque ela fazia umas loucuras, e aí as tias tinham que ajudar a resolver. Tinha um personagem que se destacava muito, que era o gato, o Salem, que falava. E aí você tem vários subprodutos disso, né? Tem um monte de filme da Sabrina. Filme pra TV, tá, gente? Não tô falando de cinema. Mas que são filmes muito engraçadinhos, assim, feitos na época ali. Aliás, né? Sabrina, ela rodou entre. Perdi aqui. Entre 1996 até 2003. Foram quase 10 anos, né? Foram 7 anos ali de série. E nesse período você teve vários subprodutos, né? Você teve um monte de filme, você teve uma animação, você teve várias coisas assim. E aí tinha, né, o quadrinho, ele é mais ou menos. Ele é anterior. Ele é anterior à série original, mas não é tanto assim. Que meio que contava a mesma história, mas por uma ótica um pouquinho mais sinistra ali, né? Não era tão sitcom adolescente engraçadinho, ele era mais sinistro. E aí, quando a Netflix foi atualizar, né, foi fazer esse que eles nem chamam de reboot, né? Eles tratam como uma outra série, né, sem vínculos. Os roteiristas colheram muito mais do quadrinho, que tem essa coisa mais tensa assim, e criaram um ambiente mais soturno, né? Como eu disse, foi a última série que eu assisti, eu terminei de assisti-la, deve ter uns 20 dias, mais ou menos, quase um mês. E tem três temporadas, né? Na verdade tem uma temporada dividida entre meio que em dois, e aí no meio tem um especial de Natal. É mais ou menos isso. E vamos lá, atualização. Continua sendo uma menina que tem poderes e que tem que lidar com estar sendo meio bruxa e sendo meio adolescente comum. E ela tem um namorado, ela tem amigos, tal, não sei o quê. Vou parar por aqui porque eu já tô começando a entrar perto de spoiler, mas o desenrolar das duas temporadas tá muito pautado na relação dela com os dois mundos, né? Como ela administra isso ou como ela aceita ir para um para o outro. É um bom elenco e funciona muito bem. Para quem acompanha, já foi dito que o Mundo Sombrio de Sabrina e Riverdale, né, outra série, uma série também bem legal, eu ainda pretendo falar dela quando falar de séries sobre jovens. Eles estão no mesmo ambiente. Tem um personagem que cita Riverdale algumas vezes, né? No Sabrina. E fora isso, é bem interessante porque a Sabrina original, ela não tinha muito rolê de discussão social, nem de fazer ponto e contraponto com coisas do momento, assim. Ao contrário de Star Trek, né? As duas são americanas, a comparação acaba sendo meio nesse sentido. Porém, a versão atualizada de Sabrina, ela vem com a pauta da discussão de vários assuntos que são quentes, né? Vamos dizer assim, são assuntos que estão quentes no mundo, muita coisa que está quente nos Estados Unidos, questões de gênero, questões de igualdade social, questão de autoaceitação e questões sobre a relação de doutrina com doutrinados. Uma opinião pessoal minha, e deixa claro isso, uma opinião pessoal minha, não baseada em preconceitos, mas sim baseadas em como eu me senti assistindo a série. A primeira temporada, ela não é bandeirista no que toca às questões de igualdade de gênero, né? As coisas simplesmente acontecem sem levantar a bandeirinha, estamos fazendo isso porque somos mulheres, tal, não sei o quê. A segunda temporada me pareceu ter a bandeira hasteada, mas foi uma sensação. Eu não tenho como fazer uma análise direta disso porque eu não sou uma mulher. Apesar de eu ser um simpatizante do movimento de todas as igualdades, né, principalmente de gênero, eu fiquei com essa sensação, tipo, que na segunda temporada coisas foram escritas para tocar nesse ponto. Isso não desmerece a série, isso não faz a série menos interessante, muito pelo contrário, dá uma motivação em segundo nível para as personagens femininas. Mas, na onda do que aconteceu com o filme da Capitã Marvel e o rage que ele recebeu por conta das posições da Brie Larson, eu fiquei com a sensação que muita gente se afastou da série, né, homens principalmente, em sua maioria, se afastaram da série por conta dessas questões serem constantemente levantadas ali. Para mim, não desmereceu nada, achei a série, dessas três séries, a segunda que eu mais gosto, a que eu mais gosto mesmo é Ultraman, Sabrina e Star Trek, nessa ordem. Tem abordagens que são muito legais sobre questões de ética e moralidade de uma maneira muito legal, assim, sempre sem usar a ética e a moral cristã, usando a ética e a moral da religião dos bruxos, mas se você está prestando atenção na segunda camada, você pega qualquer crítica. E de um modo geral, a série é bonitinha de assistir, ela é pensada nos detalhes para você ver e falar: "Oh, que bonitinho!" Assim como tem coisas que são pensadas para serem coisas de terror meio pós-horror, né? Que tá na moda agora. Essa coisa meio pós-horror em vários momentos. Vale a pena assistir, tá no catálogo também da Netflix, me paga Netflix. Ou manda mimos. E é uma série muito legal, assim, eu recomendo. É uma série que dá para ser familiar, você consegue assistir com tudo. Aliás, as três séries, tá? Só o Mega Man, o Ultraman, perdão, que eu recomendo um cuidado por conta de sanguinolência e tal, não sei o quê, mas as três séries você consegue sentar uma galera assim, assistir numa boa, vale bastante a pena. E no mais, Sabrina tá bem legal. Assistam, vale muito a pena. Gente, vamos lá. Eu tô encerrando. Quero agradecer se você ficou até aqui. Espero que você tenha gostado das três recomendações. As três recomendações estão no catálogo da Netflix. Eu acho que vale a pena assistir. Acho que são obras bem legais, assim, que compreendem muito bem o nosso mundo, né? A gente ver ali tecnologia, ver relações, ver a evolução das coisas muito bem nas três obras. Então, se você puder, tiver uma assinatura da Netflix, for juntar a galera e eles quiserem assistir, indiquem, eu indico aí, repassem as três séries: Ultraman, Star Trek Discovery e O Mundo Sombrio de Sabrina. Se você não tem Netflix, lembre-se que eu sempre falo de maneiras criativas e você conseguir ter acesso aos produtos. Então, fica aí a minha dica também. Eu preciso fazer aqui uma correção. No episódio passado, de segunda-feira, sobre tecnologia, que eu falei da missão da NASA, né, a nova missão para a Lua, eu disse que no final eu ia recomendar alguns filmes sobre viagem espacial e eu acabei encerrando e não falando sobre isso. Então, assim, se você não ouviu o episódio de segunda-feira, corre no site, corre no agregador e procura lá. Palavras Pixels e Pataquadas Tech. We are going. Vocês vão ouvir e aí vocês vão entender essas duas, três recomendações que eu vou fazer aqui agora de cabeça, porque eu esqueci de anotar. Primeiro, que eu acho que é importante todo mundo assistir, são dois filmes sobre o projeto Apollo, sobre as missões Apollo que fizeram os voos para a Lua. Todo mundo acho que tem que assistir Apollo 11 com o Tom Hanks no elenco, junto com Ed Harris. Basicamente é a missão Apollo 11. São eles preparando, decolando, tendo todos os problemas possíveis para concluir a missão e tudo mais. Eu não lembro agora se é Apollo 11 ou se é Apollo. É Apollo 11, é isso mesmo. É um excelente filme. É uma cinematografia de espaço feita num período em que não tinha os recursos que a gente tem hoje. Então vale muito a pena assistir. Outro filme sobre as missões Apollo, especificamente sobre Apollo 11 também. Na verdade é um filme sobre o Neil Armstrong, né? O comandante da missão Apollo, né? O principal piloto. O filme chama O Primeiro Homem, The First Man. Tem Ryan Gosling no elenco, tem a Claire Foy no elenco. É um filme desse ano ou do ano passado, se não me engano, ele concorreu ao Oscar. Cara, que filme! É um filme sobre a claustrofobia e a dificuldade de se fazer aquele voo e todos os problemas pessoais que o piloto, o Armstrong, teve. É um filme sobre pessoas, né? Sobre os seres humanos envolvidos no processo. Então, se você puder assistir esses dois filmes sobre a missão Apollo, Apollo 11 e O Primeiro Homem, vão ser excelentes para você entender muito do meu apego pela questão espacial. Um filme mais científico e mais fantasioso ao mesmo tempo, porque ele se passa numa situação que ainda não é possível e eu vou recomendar também, é O Esquecido em Marte, The Martian. É um filme muito incrível e muito excelente, que conta mais uma das vezes que o Matt Damon fica preso no espaço e alguém tem que buscar ele, né? Se vocês forem ver a carreira dele, é basicamente sobre isso, gente buscando ele. Mas esse especial em Marte usam conceitos físicos, entre aspas, reais do que seria uma missão para Marte. Você tem 1 milhão de referências ali a como a NASA funciona hoje, tá? Muito ali das questões público-privadas ali, né? Você tem pessoas do governo dando ordens para empresários de fábricas que não são governamentais e tal, não sei o quê. É um filme muito excelente para você entender como a relação da NASA com o mercado existe hoje. E em grande parte do que eu falei naquele podcast, é isso que vai levar a gente de volta para a Lua. Então é legal você saber como isso se desenvolve. Eu vou ficar nesses três filmes. Eu tinha pensado em vários outros, mas agora a pauta da semana passada tá fechada, aqui eu tô só com a pauta de hoje. Mas é isso. São esses filmes. A recomendação desse episódio, obviamente, são as seis séries: os dois Ultraman, as duas Star Trek e as duas Sabrinas. Se você conseguir o quadrinho do Mundo Sombrio de Sabrina, também é legal ler. Mas assistam as séries, comparem e entendam como o produto audiovisual ele é um excelente espelho do período em que ele foi produzido. É isso, gente. Muito obrigado. Vão lá no meu Instagram, TLHolanda590, TLH Multimídia, opinem, deixem lá a sua sugestão de pauta e a gente se vê com sorte na segunda-feira.